Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 10. A quem quereis servir? No início do capítulo anterior, mencionamos que uma obra também é qualificada, 1, pelo objetivo pelo qual uma pessoa trabalha para realizá-la, 2, a quem uma pessoa serve por meio dos trabalhos que faz e, ainda, 3, por quais meios uma pessoa executa as obras. No capítulo anterior, também passamos a abordar diversas considerações sobre o primeiro dos aspectos mencionados no parágrafo acima, ou seja, o propósito pelo qual uma pessoa faz os trabalhos nos quais acaba participando. Neste capítulo, gostaríamos, então, de continuar com o segundo ponto ou o aspecto de categorizar as obras também em relação a quem uma pessoa quer servir por meio dos trabalhos que realiza na cooperação ou execução de obras. Assim, um dos aspectos centrais sobre a classificação das obras é discernir, com sobriedade, para quem uma pessoa realmente está fazendo o que faz. Um aspecto que inclusive demonstra a necessidade de um discernimento que antecede o que uma pessoa pretende fazer e que precisa estar presente também no próprio processo da execução das obras. Ao citar as ações que praticava, Paulo diz que ele servia a Deus quando também agia segundo o entendimento ou o discernimento concedido por Deus. Por outro lado, Paulo nos ensina que quando agia segundo a sua natureza humana, ele servia à lei do pecado, que, por sua vez, conduz à morte. Tópico visto mais amplamente no tema A Lei do Entendimento. Romanos 7, 22 até 25. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas, com a carne, à lei do pecado. Desta maneira, a quem uma pessoa de fato serve, não somente pensa estar servindo, é tão ou até mais crucial do que aquilo que ela faz, pois, também segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa não pode se submeter simultaneamente ao serviço de mais de um Senhor, conforme descrito a seguir. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que se uma pessoa se coloca a serviço de um Senhor, não importa o que ela faça ou deixe de fazer, ela aborrece o outro Senhor. O Senhor ensina que a escolha a quem uma pessoa quer servir é simultaneamente uma escolha por deixar de servir ou rejeitar aquele que não foi escolhido. Em vários aspectos, compreender o que o Senhor Jesus Cristo declarou no texto acima citado não é difícil de ser assimilado e até tem uma conotação bem óbvia. Se uma pessoa, por exemplo, escolher cooperar com alguém que objetiva promover a injustiça, obviamente que ela não pode, ao mesmo tempo, querer escolher servir aquele que está promovendo a justiça na mesma situação. Neste caso, há um explícito conflito de interesses entre duas partes com objetivos inteiramente distintos e opostos. Quanto à questão específica do servir ou não servir às riquezas, gostaríamos de ressaltar que este tema está abordado mais amplamente no tema sobre o cristão e as riquezas. Explorando a declaração do Senhor Jesus Cristo ainda em outras palavras, torna-se bastante evidente que uma pessoa não deveria objetivar servir ao Senhor e, ao mesmo tempo, servir aquilo que não a permite servir ao Senhor ou que se opõe ao Senhor, e ainda, no final das contas, esperar ter a aprovação de seus atos diante de Deus. Entretanto, quando nos aprofundamos um pouco mais nas Escrituras sobre o tema do servir com exclusividade a um Senhor, podemos ver que este tema apresenta ainda alguns outros aspectos muito interessantes e desafiadores, pois as próprias Escrituras nos ensinam que um cristão é chamado a servir em diferentes frentes, circunstâncias e até personagens distintos, conforme apresentado, por exemplo, nos textos a seguir. 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 2 Timóteo 2, 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Colossenses 3, 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Similarmente aos textos acima, aqueles que são chamados para servirem ao Senhor e que são pais, também são chamados a servirem os seus filhos. Os pais de filhos que ainda são dependentes deles, por exemplo, são continuamente requeridos a servirem aos seus filhos, obviamente primeiro por causa do amor por eles, mas também por uma questão de suprir as necessidades básicas dos filhos dependentes. Como é possível, então, dizer que uma pessoa deve servir com exclusividade ao Senhor, de tal forma que não sirva a outros senhores, se as próprias Escrituras orientam os cristãos a servirem a outras pessoas e até outros senhores que estão sobre eles segundo a carne ou a vida natural? Encontrar uma resposta à pergunta do parágrafo anterior pode ser crucial, pois se, por um lado, temos nas Escrituras a afirmação de que uma pessoa não pode servir a dois senhores simultaneamente, por outro lado, encontramos também declarações que instruem aqueles que são do Senhor a servirem a outras pessoas e não somente ou exclusivamente ao Senhor. Os próprios anjos de Deus, que servem em tudo exclusivamente ao Senhor, são chamados a servirem às pessoas que recebem a Cristo como o Senhor das suas vidas. Hebreus 1, 14. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Portanto, para compreender a exclusividade do servir a um só Senhor e, ao mesmo tempo, do servir a outras pessoas, inclusive aos senhores segundo a carne, torna-se crucial perceber que 1. O ato de servir pode desmembrar-se em várias instâncias que se complementam, havendo instâncias maiores e menores na designação do servir. 2. Há uma diferença entre aquele a quem um serviço é prestado e aquele por causa de quem se presta um serviço ou faz uma obra. Quando o ato de servir é olhado mais de perto, podemos observar que ele também pode vir a se dividir entre aquele que pede ou instrui alguém para realizar um serviço e aquele ou aqueles a quem é destinado o serviço que irá ser prestado. Se nós, a título de exemplo, considerarmos um entregador de mercadorias encomendadas por um cliente, podemos observar que o entregador, em um determinado nível, está servindo ao cliente que é o destinatário do serviço. Entretanto, em outro nível ou em um nível maior, o entregador está servindo à empresa que o contratou para fazer as entregas. E é também a empresa que o contratou que ele precisa, em um nível superior, prestar contas do seu serviço. A empresa que contratou o entregador para este fazer a entrega dos pedidos dos seus clientes tem uma instância superior em relação ao entregador do que o cliente quanto ao servir, ainda que o serviço do entregador seja entregar mercadorias aos clientes do contratante. Similarmente, se o entregador, do nosso exemplo, fez a entrega da mercadoria segundo os critérios acordados com a empresa que o contratou, e o cliente tiver alguma reclamação em relação àquilo que recebeu, não é o entregador que é responsável pelo ocorrido, mas a empresa de quem o cliente adquiriu o produto entregue. Assim, apesar de o entregador prestar serviço simultaneamente à própria empresa que o chamou para prestar o serviço e ao cliente desta empresa, é por causa da empresa contratante que o entregador realiza o serviço, e é a ela que ele presta contas mais do que ao cliente da entrega. Para o entregador, a empresa contratante é uma instância maior no que se refere ao seu ato de servir. Seguindo ainda a linha de raciocínio sobre o entregador que serve simultaneamente em duas frentes, tendo, porém, uma delas como uma instância maior ou geradora do seu ato de servir, podemos observar que assim também é em relação ao servir a Deus simultaneamente ao servir as pessoas no mundo. Por isso, a questão sobre o tema a quem quereis servir está relacionada, primeiramente, ao aspecto sobre quem chamou uma pessoa, na mais alta instância sobre a sua vida, para servir aos outros ou em função do chamado de quem, em última análise, que uma pessoa se dispõe a servir a outros. Os cristãos de fato têm um chamado de Deus para servirem a outras pessoas em situações específicas. Este chamado, porém, é para que o servir aos outros seja feito concomitantemente com o servir a Deus e a firme consciência ou convicção de fé de que ao Senhor pertence, com exclusividade, a instância de designar a um cristão a quem e no que ele deveria servir. Embora Deus instrua aos cristãos a servirem aos seus irmãos de fé, aos seus senhores segundo a carne e às pessoas em geral quando houver oportunidade para fazer o bem, Deus não diz para os cristãos terem mais de uma fonte que os chame e os inspire a servirem. Embora Deus instrua aos cristãos a servirem a outras pessoas, a questão de ter somente a Deus como Senhor exclusivo também no servir, não podendo escolher servir a dois senhores, é perfeitamente aplicável quanto ao aspecto do Senhor ser a única fonte autorizada a inspirar ou causar a motivação pela qual uma pessoa serve aos outros. Desta forma, quando um cristão serve aos senhores segundo a carne, não é por causa da inspiração que estes senhores propõem que ele deveria servi-los, mas, antes, por causa do Senhor ter colocado este cristão em um local para ali servir ao Senhor e às pessoas. Os cristãos não são chamados para servirem aos outros por causa dos anelos destes, porque lhes inspiram ou deixam de inspirar, ou porque lhes ameaçam ou deixam de ameaçar. Cada cristão é chamado para servir com entendimento e discernimento de que Deus o chamou para estar em um determinado lugar para servir para o bem. Um cristão não é chamado para servir nem mesmo motivado primeiramente pelo salário, conforme vimos no capítulo anterior, mas pela consciência de em tudo estar servindo ao Senhor, embora também possa ter em consideração o salário como um resultado do seu trabalho. Em outras palavras, Deus é a única fonte que pode operar o querer apropriado para servir para o bem, assim como é Ele que pode conceder tudo o que é necessário para também realizar o querer por Ele concedido. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. De quem um cristão deveria atender o chamado para servir aos outros ou a quem um cristão deveria considerar como a instância maior autorizada e inspiradora para chamá-lo a servir é uma condição ou posição que pertence exclusivamente a Deus. E uma vez que o querer servir para o bem e o realizar deste bem procedem de Deus, também é com o coração voltado a fazer tudo como ao Senhor que um cristão deveria realizar todos os atos e serviços em sua vida, e não como para homens ou pessoas. Por isso, quando Deus ensina que um cristão deveria servir aos senhores segundo a carne, ele está direcionando o seu ensino àqueles que estão na posição de servos e não está dizendo aos senhores, segundo a carne, que eles têm o direito de se imporem sobre aqueles que os servem e nem que eles devam ser a fonte de inspiração para os servos trabalharem e lhes servirem bem. Assim como no exemplo do entregador, em que ele serve a um cliente final, mas o faz porque serve ainda mais ou primordialmente à empresa que o contratou, quando um cristão serve a outros em consonância com a vontade de Deus, ele, apesar de servir aos outros, o está fazendo porque essencialmente é a Deus que ele escolheu servir. Se voltarmos a ver nas Escrituras alguns dos textos mencionados acima sobre o servir a outras pessoas, podemos também observar com clareza, nos versos que seguem a alguns deles, a condição de servir a senhores segundo a carne simultaneamente ao servir a Deus, tendo, porém, ao Senhor com exclusividade na instância maior e como a razão primeira para a prática de servir aos outros, conforme segue. Colossenses 3, 22 até 25. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Efésios 6, 5 até 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo, de coração, a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. 1 Coríntios 12, 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Olhando para o ato de servir sob o aspecto de múltiplas instâncias, onde as inferiores deveriam funcionar em consonância com as mais elevadas, podemos também aprender que a ação de servir, para ser apropriada diante de Deus, precisa ter a sua origem e instrução advinda de Deus, assim como também ser feito como para o Senhor. No sentido deste último parágrafo, podemos ver que de fato é impossível uma pessoa servir a dois senhores, havendo de aborrecer ou desprezar a um quando agrada ao outro, pois todas as ações do servir, em última análise, também procedem de uma fonte maior de senhorio e são designadas segundo os propósitos desta. Se uma pessoa realiza o ato de servir por estar seguindo uma fonte não apropriada que a levou a fazê-lo, também o servir que faz, e as obras que dele resultarem, não serão para o seu proveito quanto a comida que subsiste para a vida e eternidade. Um aspecto que é amplamente exposto nas Escrituras, e em relação ao qual, apresentamos abaixo mais uma vez um texto como exemplo. Romanos 6, 16 até 19. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei, agora, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. No tema sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, abordamos o aspecto de que Cristo veio servir as pessoas no mundo quando veio em carne a Ele. Porém, ele sempre o fez tendo o serviço a Deus e a vontade do Pai Celestial como o aspecto que balizava as suas ações e que o movia no servir. No mesmo tema, mencionamos que Cristo é o Rei que serve às pessoas e que é servo fiel a Deus, mas também que Cristo não é o servo rei para fazer as vontades corrompidas e as concupiscências segundo a vontade dos seres humanos. Cristo veio servir as pessoas a ponto de se entregar na cruz do Calvário para a remissão dos seres humanos da escravidão ao pecado e da condenação causada pela prática do pecado. Entretanto, Cristo jamais veio para cumprir a vontade dos seres humanos. Cristo serviu humildemente às pessoas no mundo, ao ponto de doar a sua vida em sacrifício na cruz, mas sempre o fez em consonância e com a primazia de estar servindo aos seres humanos segundo o que o Pai Celestial lhe pedia para fazer. Similarmente aos exemplos dos textos acima, quando os pais são chamados a servirem aos filhos que Deus lhes confiou a cuidarem, estes pais não são chamados a se tornarem servos dos filhos para cumprirem as vontades destes, mas para servi-los conforme Deus lhes instrui a fazê-lo. Os pais deveriam saber que eles são servos de Cristo e chamados para servirem aos filhos segundo a instrução de Cristo, e não segundo a vontade carnal dos filhos. Aquele que diz aos pais o que é apropriado ensinar aos filhos e como devem servi-los é o próprio Senhor a quem os pais deveriam servir a partir de seus corações. Os próprios pais ou os próprios filhos, aos quais os pais são chamados a servir, não são a fonte do chamado para os pais servirem aos seus filhos. Quem chama aos pais e a todas as pessoas a servirem para o bem, em conformidade com a boa vontade do Senhor, sempre é Deus, o Pai Celestial, o único Pai soberano de todos os seus filhos. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Senhor chamou os seres humanos para trabalharem, frutificarem e multiplicarem sementes e obras sobre a terra, mas Ele também os chamou para fazê-lo no temor e reverência à sua soberania e segundo o que Ele os instrui a fazer. Desta forma, o mero serviço de produção de obras ou a mera sustentação delas não as classifica como boas diante de Deus. O aspecto relativo a quem uma pessoa serve na instância maior de sua vida para realizar as suas atividades também determina o reconhecimento de suas obras como boas ou como não apropriadas. Embora Deus, por meio das Escrituras, ensine sobre o aspecto das pessoas buscarem ser produtivas ou frutíferas, não é a produção em si que as qualifica diante do Senhor. Uma adequada posição também ocorre pelo que as pessoas são movidas a fazer, o que fazem e por causa de quem e para quem, na instância mais elevada, procuram fazer o que fazem. Assim, similarmente à questão do objetivo pelo qual uma pessoa trabalha para realizar obras, visto no capítulo anterior, também a escolha de quem a pessoa tem como fonte causadora do servir acentua que uma mera lista externa de obras é insuficiente para determinar a sua categorização. As Escrituras apresentam várias classificações de obras, tais como obras da luz ou obras infrutuosas das trevas, obras que expressam a prática do bem e obras que expressam a prática do mal, obras que produzem vida e obras que produzem morte, obras vivas ou aquelas que são denominadas de obras mortas, obras da justiça ou obras da injustiça ou da iniquidade, e assim por diante. Entretanto, as Escrituras não apresentam uma lista exata de obras que um cristão deveria cumprir, como era o caso sob na lei de Moisés, pois o essencial da realização de boas obras também é validado por aquilo que uma pessoa almeja alcançar e a quem ela se devota por primeiro no coração em relação àquilo que faz. Nem mesmo as pessoas que saem pelo mundo procurando profetizar, fazer milagres e expulsar demônios, inclusive usando o nome do Senhor Jesus ao atuarem nestas práticas, têm uma garantia de serem aceitas diante do Senhor somente por causa dos serviços ou da quantidade de serviços que fizeram, conforme o texto apresentado mais uma vez a seguir. Mateus 7, 21 até 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. No último texto acima do livro de Mateus, podemos observar que apesar das pessoas citadas nele apresentarem uma lista de obras realizadas como feitas em nome do Senhor, Cristo as considera como trabalhadores e cooperadoras da iniquidade. Em primeiro lugar, em relação ao texto de Mateus 7, é imprescindível compreender que obras não servem para justificar uma pessoa para ser salva, conforme já vimos no capítulo sobre a obra da fé em Deus e em Cristo. Uma pessoa somente pode alcançar a salvação se ela a receber como uma dádiva ou presente da parte de Deus para com ela por meio da graça celestial, para que ninguém se glorie diante de Deus. Exceto a obra da fé em Cristo que crê na graça salvadora de Deus, qualquer tentativa de transformar uma obra em uma obra com cunho salvador de uma alma é uma tentativa de estabelecer uma iniquidade ou injustiça em contrariedade à obra singular de justificação oferecida a nós mediante o sangue de Cristo ou da obra do Senhor na cruz do Calvário. Em segundo lugar, quando as pessoas, ao apresentarem os seus feitos a Deus, agem de forma semelhante àquelas mencionadas por Cristo em Mateus 7, elas os apresentam como obras, trabalhos ou serviços de barganha. Ao reivindicarem a atenção de Deus para com elas por causa das suas próprias obras, aquelas pessoas estavam demonstrando que não fizeram as obras verdadeiramente como um serviço causado por Deus, nem para Deus ou em conjunto com Ele. Pelo contrário, elas o fizeram por elas e para elas mesmas a fim de terem o que reivindicar diante de Deus, o que caracteriza outra iniquidade. Quem, pois, é o ser humano para reivindicar direitos diante de Deus porque realizou algumas poucas obras, como se estas pudessem compensar todos os feitos contrários a Deus que ele pratica a cada novo dia? Poderia alguém chegar ao ponto de constituir a Deus por devedor a uma pessoa se é o Senhor quem concede a todos o fôlego da vida, o poder para acordar a cada novo dia, a força e vigor para poder trabalhar e produzir, bem como também todas as demais coisas pelas quais um indivíduo pode fazer obras? 1 Coríntios 4, 6 até 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já nos tempos antigos, o Senhor advertia aos seres humanos a não dizerem que a força deles e o braço deles é que os faziam alcançar qualquer benefício em suas vidas, conforme também exemplificado a seguir. Deuteronômio 8, 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jó 36, 22 até 26. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular. O fato de Deus ser bondoso, generoso, misericordioso e abundante em graça, ao ponto dele mesmo servir e ajudar o ser humano até muito além do que sequer possamos pensar ou imaginar, não torna Deus em servo das pessoas e nem torna os seres humanos em senhores de Deus. Os seres humanos jamais poderão exigir de Deus, com propriedade, que ele tenha que recompensá-los por causa de algumas obras que fizeram. Ainda que façam muitas obras, não cabe às pessoas determinar como Deus deveria ou não deveria agir em relação a elas, ou ainda, quem Deus deveria aceitar ou não aceitar no seu reino. A soberania de Deus excede qualquer pretensão ou sabedoria humana, conforme pode ser relembrado nos exemplos dos textos abaixo. Isaías 40, 10 até 15. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele, a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Romanos 11, 33 até 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Obras denominadas boas, mas que tentam elevar o ser humano à altura de Deus e rebaixar Deus à subjugação ao senhorio do ser humano, são obras que tentam chamar a verdade de mentira e a mentira de verdade, tornando, portanto, todas as obras, trabalhos ou serviços feitos, segundo este propósito, em obras más e tornando aqueles que querem se justificar por elas indesculpáveis diante do Senhor se não se arrependerem de sua altivez e soberba. Romanos 1, 20 até 25. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Se o aspecto referente a quem uma pessoa está procurando servir se opõe à condição de ela se manter em fidelidade no servir a Deus e no que Deus lhe orienta a servir, as suas obras, trabalhos ou serviços não podem receber a classificação de serem boas, pois estas não servem, na instância mais elevada, a quem ou ao propósito que seria apropriado servir. Fazer boas obras, compreender a posição soberana de Deus e buscar servir ao Senhor em tudo sempre andam lado a lado. e o desprezo ou o rejeitar a Deus também é um caminho de ações contrárias a Ele e ao que é segundo a justiça do Senhor. Provérbios 28, 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Isaías 29, 15 até 19. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Amós 5, 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e, assim, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Portanto, se, por exemplo, uma pessoa oferece assistência ou ajuda a um indivíduo necessitado em troca da exigência de que o indivíduo assistido tenha que praticar pecados ou idolatria, esta proposição de assistência é uma obra perversa, de manipulação, de maquinação das trevas e em serviço contrário ao relacionamento das pessoas com Deus, caracterizando-a como uma obra que efetivamente não é apropriada diante do Senhor para ser praticada. E nas Escrituras, há muitos exemplos de menções de obras ou serviços fraudulentos, e dos quais citamos mais alguns abaixo. Isaías 32, 7. Também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Provérbios 14, 22. Acaso, não erram os que maquinam o mal. Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Isaías 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade, põem o amargo por doce e o doce, por amargo. Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Desta forma, pode por um acaso uma pessoa ter o coração voltado a servir aos desígnios corrompidos da carne, do mundo ou das trevas e, ainda assim, por meio destas ações, estar servindo para a realização de boas obras e em consonância com o Senhor ou no Senhor. Nos textos a seguir, vemos que há certos aspectos que simplesmente não são mutuamente cooperativos e não que podem ser associados com a prática do bem. Tiago 4, 4 até 7. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Romanos 16, 17 até 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendistes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Em Cristo, um cristão pode fazer obras ou realizar todos os seus trabalhos como que servindo ao Senhor ou conjuntamente com Ele porque, em Cristo, ele é aceito pela graça, recebe a condição de filho de Deus e, como tal, vive para adotar condutas e obras que o seu Pai Celestial lhe mostra ou aponta como modelo para serem feitas. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Efésios 5, 1 até 11. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Um cristão deveria se dispor a fazer as boas obras, aquelas que o Pai Celestial lhe mostra para fazer, por causa da nova natureza de Filho de Deus que ele recebeu por intermédio de Cristo Jesus e porque compreende que a vontade de Deus é o que é correto ou justo a ser praticado. Um cristão deveria se dispor a servir ao Senhor, por meio das obras instruídas a ele pelo Pai Celestial, porque isto convém à sua condição de salvo e santo em Cristo Jesus ou porque isto é condizente com o que ele passou a ser em Cristo, e não porque precisa servir ao Senhor para se tornar cristão ou vir a ser filho de Deus. Conforme já comentamos mais acima, quando uma pessoa trabalha para realizar obras segundo o entendimento dissociado do que o Senhor estabelece sobre o servir segundo a justiça celestial, a pessoa serve segundo a criação ou segundo o homem natural, e não segundo a instrução do Espírito do Senhor. Diante disso, aquilo para o qual que uma pessoa se inclina no coração para servir também é o que acaba qualificando ou desqualificando as suas obras. Romanos 8, 5 até 8 e 12 até 14. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Repetindo a questão, por que, então, o Senhor Jesus Cristo não aceitou, não aceita ou não aceitará as obras das pessoas como aquelas narradas em Mateus 7, e que se aproximaram dele oferecendo obras, trabalhos e serviços para serem aceitas diante dele? O Senhor não aceita as obras de muitas pessoas que alegam fazê-las em seu nome porque elas fazem as obras dissociadas dele ou estribadas em seus próprios entendimentos naturais e carnais. O Senhor não aceita aquilo que é contrário à verdadeira justiça eterna ou à instrução dada a partir do reino celestial. Muitas pessoas fazem obras como que servindo a si próprias, opondo-se à instrução registrada já há longa data no livro de Provérbios, a saber. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando o ser humano se aparta do servir voluntariamente a Deus e passa a servir a si próprio ou à criação, ele passa a servir sob a condição daquilo que é denominado de homem natural, passando também a não mais discernir o querer de Deus, ainda que alegue estar agindo em nome do Senhor. 1 Coríntios 2, 12 até 14. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por outro lado, em Cristo, um cristão tem disponível a possibilidade de andar nas boas obras de antemão preparadas por Deus, pois em Cristo ele também tem a condição de escolher corretamente, primeiro no coração, a quem e aquilo que ele quer servir, assim como também tem no Senhor a instrução de como fazê-lo, conforme também exemplificado em mais uma série de textos abaixo. Romanos 6, 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei, agora, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Gálatas 4, 7 até 9. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são, mas agora que conheceis a Deus ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Malaquias 3, 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, o Pai o honrará. Assim, visando concluir este capítulo, poderíamos dizer, então, de certa forma, que o servir está escalonado em múltiplos níveis de servir, onde o nível mais elevado a quem uma pessoa escolhe servir é fundamental para determinar as ações e as categorizações dos demais níveis do servir. Ainda outra maneira de expressarmos o que estamos procurando expor neste capítulo está associado a quem um cristão tem como o cabeça de sua vida. Um aspecto que somente é pertinente a Cristo Jesus sobre cada um dos que individualmente nele creem e constituem o seu corpo ou a sua igreja. Tema amplamente abordado no material sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Um cristão é chamado para viver uma vida que serve ao Senhor Jesus Cristo porque Cristo já lhe serviu previamente concedendo a salvação e a reconciliação com Deus, permitindo ao cristão ter um propósito digno em seu coração e voltar a servir, segundo a instrução do Reino Celestial, a quem é devido e apropriado servir em tudo. Desta maneira, o chamado do Senhor para um cristão ouvir de Cristo as instruções de como se portar em todos os aspectos e momentos da sua vida certamente também inclui as instruções de como lidar com todo o tema do servir. Em Cristo, um cristão é chamado a ter uma postura apropriada diante de Deus por compreender que o servir ao Senhor e à sua vontade nos mais diversos aspectos da sua vida é o caminho propício a ser seguido. Em Cristo, portanto, Deus concede a possibilidade de uma pessoa ser, juntamente com ele e com outros cristãos, um cooperador do bem para com a sua própria vida e a vida dos seus semelhantes. Hebreus 13, 16. Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois, com tais sacrifícios, Deus se compraz.